Começa agora. Meio-dia e 20 no campus. Tempo da bola na UFMG Educativa.
Olá, muito boa tarde para você ligado aqui na UFMG Educativa. Eu sou Bruno Marum e está começando o meio-dia e 20 no campus, aqui na sua Estação do Conhecimento. Esses são os destaques do programa de hoje. Atlético inicia a preparação para encarar o Zamora e R10 ainda é dúvida. Cruzeiro se reapresenta pensando em vitória por pelo menos 2 gols contra o Garcilasso. No América, zagueiro se recupera de lesão e volta embalado para o início da Série B. E ainda, CBF contra-ataca e entra na justiça contra a Portuguesa. Agora, no meio-dia 20 no campus, desta terça-feira, 8 de abril, que está só começando. Fique ligado. E a gente começa o programa ao meio-dia e 21. A gente começa ao meio-dia e 21 o programa desta terça-feira, destacando o Cruzeiro, que só pensa no Real Garcilasso, adversário de quarta-feira, naquele que está sendo considerado o jogo do ano para a Raposa. Quem traz as notícias do time estrelado é a repórter Carolina Rezende.
Longe da altitude de Huancaio, a Raposa enfrenta o Real Garcilasso amanhã, ao nível da Lagoa da Pampulha e com toda a pressão do Mineirão. Marcelo Oliveira está preparando o time para o jogo que vale a permanência na Libertadores. O técnico do Cruzeiro fala sobre a estratégia do time.
Concentração individual, né? Alimentação, descanso, vai ser um jogo difícil, a gente pode torná-lo menos complicado se a gente estiver muito bem na quarta-feira. Eu espero que seja assim, a participação do torcedor também. A partir de amanhã, nós vamos respirar Real Garcilasso, Libertadores, porque nos tornamos muito fortes se a gente fizer um grande placar aí e seguir em frente, né, jogando aquilo que a gente sabe.
A equipe celeste precisa ganhar de qualquer jeito. Com 2 gols de diferença, ela garante a vaga nas oitavas de final, independente do resultado do Defensor contra a Laú. As chances da equipe mineira são boas. O Real Garcilasso perdeu 4 dos 5 jogos na competição. A única vitória foi em cima do Cruzeiro, mas com um episódio polêmico de racismo contra o jogador Tinga. O jogo de volta contra o clube peruano é aqui no Mineirão, às 10 da noite dessa quarta-feira. Os ingressos já estão à venda na bilheteria sul do Mineirão e no ginásio do Barro Preto. Os preços variam de R$ 50 a R$ 170. Repórter Carolina Rezende.
Valeu, Carol. Agora meio-dia e 23 e nesta segunda-feira o Dagoberto não foi a campo lá na Toca 2. Ele ficou fora do clássico do domingo por causa de cansaço muscular e foi substituído pelo William. Assim como o Dagoberto, lateral direito do Ceará, também permaneceu na academia do centro de treinamentos ontem. O camisa 2 tem presença incerta na partida contra o Garcilasso, já que acusou desgaste físico durante o clássico contra o Atlético. O técnico Marcelo Oliveira admitiu a possibilidade de escalar Mike na Copa Libertadores. O volante Newton também não joga, está suspenso. O lateral esquerdo Samúdio também suspenso. Da mesma forma, aconteceu nos últimos jogos contra a Universidade do Chile e Atlético. O Newton vai ceder a vaga ao Henrique. Já o Egídio terá nova chance na lateral esquerda. Essas as alterações do Marcelo Oliveira para o jogão de logo mais quarta-feira, Cruzeiro e Real Garcilasso. Agora, meio-dia e 24. Hora então de falarmos do América. O Coelhão, a grande novidade no treino de ontem foi a presença do zagueiro Vitor Hugo. Depois de 3 meses em recuperação de uma lesão, o jogador voltou a treinar normalmente com o grupo no primeiro dia de intertemporada. Empolgado com o retorno, ele já se coloca à disposição do técnico Moacir Júnior para a estreia da Série B no Brasileirão no próximo dia 19 contra o Vasco. E fala também sobre a disputa por uma posição na defesa do Coelho. Vamos ouvi-lo.
A gente sabe que todo mundo do nosso grupo tem qualidade, é um elenco muito bom de trabalhar, muito qualificado e a briga é constante, é diária. Todo mundo, um olhando o outro, um querendo saber do outro, sabendo como é que tá. E é uma briga sadia, uma briga saudável, ninguém contrairagem com ninguém, mas a gente tá buscando espaço, né? Todo mundo quer jogar. Eu gosto de time que chega firme, chega junto, chega doído. Cada gente já dá duas minhocas pra jogar nesse time aqui, mano. É do meu estilo, do jeito que eu trabalho. Eu espero impressionar ele aí com o meu trabalho e conseguir a confiança dele pra poder jogar.
Que figura, hein? Figuraça esse Victor Hugo. Agora vem do meio-dia e 25, o atacante Dinei, novo contratado pelo América, será apresentado logo mais às 5h40 da tarde, lá no CT Lana Drummond. Ele que foi o destaque da Caldense no Campeonato Mineiro deste ano, e o Dinei era pretendido por outros clubes, mas optou pela boa estrutura e pelo bom projeto que o América lhe propôs. O América que, como a gente já sabe, a grande meta do Coelhão este ano é voltar à elite do futebol brasileiro, voltar à Série A do Brasileirão. Agora, meio-dia e 26. Hora de destacarmos o Atlético. Os detalhes do Galo com o repórter Rafael Miguel.
Olá, Bruno e ouvinte ligado no meio de 20 no campus. O Atlético começa sua preparação para pegar o Zamora da Venezuela na próxima quinta-feira no Estádio Independência. E mesmo classificado para a próxima fase, o Atlético ainda quer somar pontos para ter a melhor colocação possível. E a grande dúvida para a partida ainda é a volta de Ronaldinho Gaúcho, que com o pé inchado não entrou no clássico de domingo. E o comandante alvinegro comenta que mesmo classificado, quer entrar com força máxima na partida de quinta-feira.
Claro, não vou fechar os olhos para isso não. Acho que a gente tem falado entre o grupo, somos gulosos, queremos estar envolvidos em todas as competições com condições reais de ganhar. Tem alguns jogadores em muito boa forma, outros precisam melhorar um pouco. Vamos aguardar, prefiro aguardar. Mas não vai mudar muita coisa, porque nesse momento nós não temos muitas alternativas em termos de quantidade de jogadores, e eu espero para ver quem poderá voltar em termos de lesão.
A grande novidade hoje na reapresentação da equipe na cidade do Galo deve ser a apresentação do lateral esquerdo Emerson Conceição. O jogador que estava no Rennes da França teve o seu nome divulgado no boletim informativo diário da CBF e já pode fazer a sua estreia com a camisa alvinegra. A venda de ingressos para a partida contra o Zamora na quinta-feira na Arena Independência começam hoje para o público em geral. Torcedores podem adquirir os bilhetes na sede de Lourdes, no Labareda, e também na bilheteria Pitangui do Independência. Os ingressos serão vendidos até o dia do jogo e os preços variam entre R$ 40 e R$ 500. Repórter Rafael Miguel.
Valeu, valeu, Rafa. Agora meio-dia e 28 e a CBF não ficou parada, viu? Muito pelo contrário, contra-atacou. Dois dias depois de a 43ª Vara Cível de São Paulo obrigá-la a suspender a decisão do STJD e devolver a Portuguesa à Série A do Brasileirão, a entidade que rege o futebol brasileiro entrou com uma ação na justiça contra a equipe do Canindé. O motivo? Violação ao Estatuto do Torcedor. De acordo com a denúncia da CBF, a Lusa desrespeitou a Lei 10.671 de 2003, que não permite mudanças nas tabelas das séries A e B do Campeonato Brasileiro após suas consolidações e respectivas publicações. Olha o que disse aí a nota, abre aspas, a requerida Portuguesa, ao que parece, ajuizou a ação com vistas a obter tutela que obrigue a CBF a, em termos práticos, violar o Estatuto do Torcedor na medida em que busca alterar a tabela já consolidada e publicada nos termos e prazos legais, foi o que diz a ação da CBF. O processo lá na Confederação Brasileira de Futebol, que quer a permanência da Portuguesa na Série B, será julgado pelo mesmo juiz, olha só, hein, será julgado pelo mesmo juiz que concedeu decisões favoráveis a torcedores do Fluminense no início deste ano e que queriam a manutenção da decisão do STJD, ou seja, o rebaixamento da Lusa. É, vamos ver. A entidade que rege o futebol brasileiro pretende preservar, entre aspas, as tabelas já publicadas nas séries A e B do Campeonato Brasileiro e argumenta que a própria Portuguesa, representada por seus advogados e diretores, participou da reunião e concordou com a formatação do brasileiro deste ano. A novela continua e quem continua perdendo é o futebol brasileiro e, claro, o torcedor apaixonado pelo esporte mais popular do planeta. Aguardemos, então, as cenas dos próximos capítulos. Agora meio-dia e meia, o meio-dia e 20 no campus, fica por aqui o programa que é produzido pelo Departamento de Produção da Rádio UFMG Educativa e tem Carolina Rezende como produtora sob coordenação de Kleiber Pacífico. Fiquem agora com o jornal UFMG e até amanhã, claro, sempre ao meio-dia e 20. Um forte abraço e muito obrigado pela preferência de sintonia. Valeu, tchau, tchau.
Você ouviu? Meio-dia e 20 no campus. Tempo da bola na UFMG Educativa.